Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Relatório Espacial, esse que já é o episódio 89 e palminhas. E aqui quem fala é o Léo, eu sou o host. Mas antes da gente entrar no conteúdo em si, rapidamente vou lembrá-los das nossas redes sociais. Se você tá escutando a versão editada disso aqui na plataforma da sua preferência, vai na descrição ali, tem o link, linktr.ee/relatorioesp, e lá tem todos os links, vai clicando lá nas plataformas que você usa, nas que você não usa, você entra de qualquer jeito, você cria uma conta, e daí você segue lá, nem que seja pra entrar só pra ver as nossas coisas. A gente agradece muito. Só pra listar rapidamente, temos o nosso Twitter, que é onde a maior parte das novidades e conteúdo vão para, @relatorioesp lá no Twitter, podem ir lá seguir. Temos o nosso Instagram, Relatório Espacial no Instagram, onde postamos as trivias sobre os capítulos e os cortes dos relatórios, né, os momentos que a gente acha mais pertinente fazer o cortes ou que são escolhidos pelo pessoal que contribuiu. No Apoia-se, temos a nossa Twitch, twitch.tv/relatorioesp. Se quiserem acompanhar a gravação do relatório às sextas-feiras à noite, podem seguir lá, que vocês vão receber a notificação se tiver as notificações ativas, ou também no Twitter a gente notifica, e daí vocês podem ir lá assistir. Também temos o Discord, né, o Discord da Gravity, que daí se vocês quiserem entrar lá, é onde a comunidade é mais ativa, onde a gente é mais ativo, a gente conversa com o pessoal, onde a gravação também acontece. Então se quiserem participar mais de perto ainda, quando a gente lê mais o que o pessoal comenta durante a gravação e afins, vocês podem entrar lá. Além de que tem relatórios que são não gravados, que fazemos por lá também, como relatórios sobre o anime, quando o anime tá acontecendo. Quando não tem capítulo, tem relatórios sobre temas diversos, até outros mangás, às vezes. Não contando o Chainsaw, que também tem o de Chainsaw, se quiserem lá escutar. Importante, relatório Chainsaw, vocês podem ver na listinha aqui. Temos também o nosso TikTok, onde tá postando, onde é postado os cortes também. Se preferirem daí ver pelo TikTok, vocês podem seguir lá. E por fim, como eu falei, tem o Apoia-se, que é se quiserem contribuir aí, ajudar a gente financeiramente com o relatório, vocês podem entrar lá, tem todas as faixas de valores e o que vocês ganham em troca, os incentivos lá. Dependendo do valor, vocês podem ler lá o que tem, mas tem desde cargos, né, no Discord, daí é importante entrar no Discord se você quiser participar, se quiser contribuir, e o canal separado para interagirem, né, entre si com a gente. Mas também nos valores maiores daí tem opção, por exemplo, de ajudar a escolher um corte e outras coisas do mesmo porte, digamos assim. É só entrar lá e ler. E eu acho que é tudo para as redes sociais. Só para introduzir aqui o pessoal, hoje estou aqui acompanhado do Marcos, do Caio, do Nilson e do Maurício, se quiserem dizer oi.
Oi, oi.
Olá!
Oi, oi, gente.
Olá, olá, olá.
Cabral, talvez o Cabral depois, o Mycock, vou deixar isso aqui dito, vai que ele aparece depois. Mas enfim, sigam escutando pra ver se o Cabral chega depois. Hoje vamos falar sobre o capítulo 385 de Boku no Hero, intitulado Impulsos Joviais. Beitou um pouco esse título.
Achou que era algo positivo, né? Você achou que era sobre alunos, né?
Não. Eu achei que ia ser sobre a toga quando eu li o título.
Ah, entendi. Faz sentido. Podia ser mesmo.
Eu achei que... Eu fiquei pensando, tipo, nossa, né? Por quê? Ficou naquela no último, mas... Achei interessante que foi por causa do que aconteceu. Mas foi o que primeiro veio na minha cabeça.
É engraçado que no capítulo tem essa coisa de Alforan com aluno, mas foi mais pra ele mesmo.
Sim, com certeza. Algo a dizer antes? Algo a dizer antecipado? Vocês querem entrar no capítulo?
Eu tenho algo a dizer. Algo... Talvez falar um pouco mal. Olha só aqui, que surpresa. Mas não desse capítulo. Só algo que eu queria comentar, porque eu tive essa impressão quando eu li o capítulo de cara. Eu não lembro se eu falei isso aleatoriamente. Mas o fato de... O fim do capítulo passado, muito provavelmente pelo semanal e afins, eu achei meio estranho nessa semana. Eu achei meio estranho que a gente, no último capítulo, a gente começa no núcleo, né, da rapaziada aqui do All for One, tudo mais, a gente sai pra ter a cena das repórteres e tal, que eu acho que é muito importante justamente porque acontece pro final desse capítulo, e a gente volta pro núcleo de novo, sabe? Eu achei meio assim, falei, nossa, por que que voltou pro núcleo? Daí, tipo, não foi algo que me incomodou, não foi algo que me, tipo, falei, nossa, oh meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu olhei e falei, nossa, então tá, tipo, beleza, vamos ver o que que vai ser, vamos ver daqui pra frente. Mas eu sim, eu admito que eu dei uma estranhada. Talvez pelas pausas e por como que tá sendo a nossa experiência semanal com o mangá. Mas eu admito que quando saiu, eu já imaginei, tipo, ok, ele vai dar uma afastada no núcleo. Tanto que ele mostra Deku, mostra um monte de coisa. Só que daí voltou pra esse núcleo de novo, eu dei uma estranhada de primeiro. Devo admitir. Quando eu comecei a ler o capítulo, eu dei uma eita.
Eu entendo, mas dessa vez eu não concordo, não. Eu, principalmente, né, já trouxe várias vezes isso aí que você falou. Eu entendo porque você tem essa impressão avaliação, eu acho que as pausas, elas podem ter muito a ver, e eu sinto que até pelos helicópteros, tipo, o capítulo termina com aquela página dupla de todo mundo atacando All For One, tem os helicópteros pra chegar, e aí, tipo, os helicópteros eram só os repórteres, né, os jornalistas indo pro lugar. O grande problema que eu acho é que quando você olhar de longe essa parte, você vai entender que é uma parte de transição. Eu acho que é um momento de transição, e sempre nesses momentos de transição o Horikoshi, ele faz isso de passar por vários núcleos e mostrar como tá os lugares que ele já começou a explorar, ou que pelo menos ele já mostrou que existem. E eu não acho que aconteceu isso dessa vez. Eu acho que essa impressão se dá por realmente ter tido que esperar 2 semanas pra ver o que acontecia depois, saca? Eu sinto que o último capítulo todo não foi uma transição de núcleo. Você tá falando que saiu, mas ele sai, tipo, do núcleo porque ele precisava contextualizar que os repórteres estão fazendo as informações chegar pro mundo inteiro. Isso era importante ele mostrar agora, porque isso vai... E a gente até falou no último relatório que, cara, não precisa esperar que no próximo capítulo vai aparecer herói internacional, que vai aparecer gente nova chegando, porque não vai. Tipo, o Correio, quando ele faz isso, ele planta e ele colhe daqui alguns capítulos, sabe? Então eu acho que é por isso, ele não mudou de núcleo, ele contextualizou essa informação que ele precisava pra que depois não ficasse estranho, sabe? Tanto que ele mostra pra gente que os repórteres, eles estão filmando as 2 batalhas, né? Eles estavam tanto em Gunga quanto onde o Deku tá lutando. Então eu não acho, eu não fiquei com essa impressão, não. Eu acho que pela espera, talvez dê sim pra encaixar nisso que você falou, nessa ideia que, tipo, nosso capítulo termina muito em aberto, mas aí volta de novo pro All For One. Mas, se você lembrar, você lembra que eu falei em um dos casts que, cara, eu só vejo ele deixando esse núcleo aqui indo de vez pra outro quando for o All For One saindo e indo pro Shigaraki. Tanto que eu achava que ele ia deixar em aberto até. Eu falei, a gente vai ver o All For One dando um ataque, se livrando de todo mundo e saindo. Tipo, foi quase isso que aconteceu, mas ele mostrou com mais detalhes o que aconteceu com os personagens e tal. Mas é, ele, tipo, não tem como você deixar um negócio desse em aberto, sabe? A não ser que seja a intenção. Mas, pô, você precisa mostrar que o All For One saiu daqui e está indo para outro lugar. Para quando ele chegar lá, e para criar também a espera, né? Para criar, você está esperando que, olha, o All For One, ele resolveu aqui, ele está indo até o Shigaraki. A gente já fica pra criar expectativa. É a palavra que eu tava procurando. Então eu tinha quase certeza que ele ia fazer isso, velho. Eu acho que talvez seja por isso que não me deu essa impressão.
Sim, eu também. Eu tava com essa ideia de que talvez ele deixasse meio em aberto. Isso que você falou, sabe? O Alvron dá um golpe e cortar. Eu não achei ruim. Eu concordo com tudo isso que você falou. Eu não achei ruim. Eu acho que ter aquela parte dos repórteres é importante pra ter a parte do Death Farmers nesse capítulo. Eu acho que são partes que se conectam. Eu acho que são... Que todo esse plot se conecta, né? Com o que tá rolando. Eu tive só essa impressão meio estranha, tipo, se, não literalmente, mas meio que, tipo assim, eu vi a página do Deku e do Shigaraki e falei, tá, então ele vai dar uma afastada. Eu achei, eu tive só um estranhamento, mas eu concordo também que muito provavelmente talvez seja pela 2 semanas, sabe? De terminar o capítulo com aquilo, falar, tá, e aí? E daí volta, eu falei, ah, nossa, pode crer então, sabe? Tipo, eu tive só esse sentimento de estranhamento de, tipo assim, a gente ter afastado um pouco pra falar dos repórteres, pra falar, tipo, como tem essa fase que o fogo ainda não apagou, né? Que, tipo, os heróis ainda estão lutando. E daí a gente volta justamente pra, tipo, dar tudo errado. Mas eu tive só um estranhamento. Nossa, pode crer então. Então, beleza. Mas eu acho que foi muito pela pausa também.
Não, é porque quando você tá fazendo uma história que ela tem tantos núcleos, ela é tão conectada e uma coisa influencia na outra, você começa a notar que tem certas, meio, entre aspas, obrigações que você precisa seguir. Por exemplo, por que que eu acho que ele foi pra, igual você tá falando, da luta do Deku? Eu não acho que a gente mudou de núcleo. Ele passou pra contextualizar uma informação que ele precisava dar pra gente. No capítulo passado, a gente tava em Gunga, o All For One, né? Tudo contra o All For One, todo mundo lutando contra o All For One, etc. E ele precisava passar essa informação de que os repórteres chegaram e eles estão espalhando a informação pra todo mundo. Só que, imagina se ele não tivesse aproveitado esse momento pra mostrar que os repórteres também chegaram onde o Deco tá e também estão filmando aquilo, por causa do lance da Labrava, né? Por causa da live que a Labrava fez. Se ele não tivesse feito isso, na hora que voltasse pra esse núcleo, a gente teria mais outras 3 páginas novamente dele precisando mostrar esses repórteres chegando e contextualizando tudo isso, saca? Então, eu não sei. Eu acho que toda... Se bem que os repórteres, eles estão só em Gunga, né? Eles não estão no... Pelo menos a gente não viu eles chegando onde o Deco chegará que tá. Agora que eu tô lembrando aqui. Onde o Deco chegará que tá, quem tá filmando, por enquanto, são os alunos, né?
É, são os alunos do curso de negócio.
Sim, então, eu acho que o que ele fez foi conectar esses temas de a informação tá espalhando. Daqui também, sabe? A informação daqui espalhou pra chegar nos repórteres, que espalhou pro resto do mundo, e quando o pessoal chegar no Japão, foi por causa disso aqui que aconteceu. Eu acho que foi só ele interligando tudo isso pra depois não precisar voltar mais nessa coisa, sabe?
Sim, que nem eu falei, eu acho importante até de maneira meio tematicamente falando, sabe? Sobre, tipo, o discurso que a repórter lá do Endeavor tem de, tipo assim, os heróis ainda estão lutando, o mundo vai saber que ainda não acabou, e daí a gente tem a repetição disso nesse capítulo, sabe? Do Roxxon, da esperança ainda não acabou, e a gente vê isso ao longo do capítulo. Eu acho que foi importante, eu concordo com tudo que você falou, concordo 100%, assim, que de fato é muito importante ter aquilo ali, ainda mais naquele momento, no mínimo ter durante essa parte toda de Gunga, né? Eu acho que sim, eu concordo que é muito importante, até pra deixar setado várias coisas e tal.
É que eu acho que, isso eu só dando a minha perspectiva, eu acho que eu não tive esse estranhamento que você falou dessa vez, porque eu tinha certeza absoluta que ele só sairia de Gunga depois que ele desse esse ponto vírgula no Alforrone, sabe? Eu acho que agora, e aí falando mais já sobre a continuidade da história, eu acho que agora ele sai daqui, ele sai de Gunga, no caso, vai pra outro lugar, e eu acho que a gente só volta pra Gunga depois no Endeavor contra o Dabi e na Ochako contra a Toga quando ele mostrar alguma outra coisa que ele precisa mostrar, sabe? Mas eu entendo totalmente, eu já tive várias vezes essa sensação, velho, que você tá falando. O de final de capítulo parecer uma coisa, e aí vinha o próximo e você, tipo, pera, deixa eu tentar organizar e entender como ele tá fazendo isso aqui, saca? Eu entendo totalmente, é totalmente válido isso, na real.
É, não, e foi muito, tipo, muito também aquilo que a gente tava falando de, tipo, que às vezes ele faz essa coisa de ter um grande golpe, daí troca o núcleo e tal, daí eu fiquei, nossa, mas foi que nem você falou, foi um negócio de, tipo assim, começar a ler o capítulo e falar, tá, calma aí, o que que ele vai fazer, qual é a pira? Ok, entendi, vamos nessa, sabe?
Eu tenho uma percepção individual disso que vocês falaram, tipo, eu não pensei tanto à frente pra achar se poderia sair ou não do núcleo, mas eu acho que ele intercala muito bem o momento de repórter com Gunga. Então, tipo, terminando aquele capítulo, dando um hintzinho lá do helicóptero, aí depois ele já volta continuando Gunga, aí ele volta com o helicóptero, mas eu tive a sensação que aquela última página que a gente viu no capítulo passado foi, tipo, uma passagem. O Deco, até por ser nessa perspectiva de mídia, de estar divulgando, eu senti muito que era realmente uma passagem daquele local em específico pra poder fazer as conexões dos personagens, inclusive da repórter, que a gente falou muito, não só dela, da que falava do Deco, né, mas até do que falava do Endeavor também. Então, acho que é de perspectiva, assim, eu acho que o Horikoshi, ele conseguiu intercalar muito bem, sabe, esses acontecimentos pra voltar aqui e fechar esse núcleo na minha leitura.
Sim, também acho. E eu acho que, tipo, lendo, tipo, certinho, sabe? Pegando o voluminho, tipo, você pega o voluminho, você lê, a repórter fala as coisas, você vira o capítulo, é um capítulo quase sobre isso, sabe? Então, tipo, eu acho que faz muito sentido mesmo. Sim, sim.
Uhum, sim, os temas se conectam muito bem.
Eu acho que essas pausas, e querendo ou não, a gente tem que comentar isso, eu acho interessante você ter trago. Cara, essas pausas, elas querendo ou não, afeta a percepção de quando você tá lendo semanal, sabe? É um negócio que o Cabral fala bastante até, se você... Gente, a gente tá no mês 4 aqui, né? A gente tá gravando esse relatório dia 14 do 4, e My Hero Academia esse ano já teve um mês e uma semana de pausa. São 5 capítulos. A gente era pra gente estar já no capítulo 390 por causa das pausas. E foram pausas de 2 semanas. Eram pausas que não teve capítulo na semana e nem na próxima. Então os acontecimentos, eles parecem que eles esticam muito, sabe? Eu acho que isso que você falou do Deco deve dar essa impressão, porque tem muito tempo que a gente viu o Deco contra o Shigaraki naquela parte, tipo, tem muito tempo. Tá acontecendo ainda, sabe? A luta deles, tipo, começou agora.
É, não, tanto que eu admito, a gente começou, eu tive que voltar, eu falei, mano, tô no 383, velho. Faz um ano que eu li esse capítulo, cara.
É, a gente tá, tipo, a 2, 3 capítulos de quando Tokoyami despertou a Dark Shadow no máximo, tá ligado? Faz muito pouco tempo,
É engraçado, porque Eu acho que parte da sensação também é por causa do que a gente é condicionado com o semanal, no sentido de que, tipo, talvez se não fosse já semanal, né? Daí a gente já pensaria diferente, mas também o formato do mangá seria diferente. Dito, a gente começa voltando pra Gunga, onde a luta está acontecendo. A gente tem um plano estratégico aqui. Uma explosão, né? Primeiro, seja lá que for, da batalha que tá acontecendo, pra lembrar aqui.
Nossa, e tem umas casinhas próximas, né? Eu achei bem legal esse detalhe. De umas moradas que estão sendo...
Ah, e aquela árvore ali vai cair naquela casa, né?
Mano? Sim. Que seja desabitada, por favor.
Não é como se o Japão não estivesse um pouquinho destruído já, né? Um pouquinho mais.
É verdade. Não é pra ter ninguém ali, mas, putz, coitado.
Ah, com certeza não tem.
É. Essa economia, mano, a gente não pode sair perdendo casas.
Essa economia é ótimo.
É, foda. Mas é, tem esse esquema estratégico aqui do que tá acontecendo. A gente vê o All for One no centro, né? Que ele quer ir até o Shigaraki, então, pra quem não lembra, é isso que ele quer. Importante. Ele tá sendo impedido pela Mount Lady, pelo Gigantomachia, Tokoyami, Hawks, outros heróis e a galera da Shiketsu. Alguma dúvida da sala? Acho que não, né, mano? E daí tem a galera que tá contendo a toga, né? Que também tem esse problema, que tá afastado. Então essas coisas estão desconectadas, como é sugerido aqui agora, né? Eles conseguiram separar as duas.
É, ele... É o que a gente já comentou. Ele tá picotando esses núcleos cada vez mais. E vale lembrar que aqui em Gunga ainda tem o Endeavor contra o Dab, né? Que o Endeavor levou... Ele levou o Dab pra longe. O Dab saiu igual um maluco atrás dele. E ainda tem isso aqui, então... Aqui em Gunga ainda tem dois núcleos pra ser resolvido.
Nossa, e é bom legal como ele estabelece esse esqueminha no momento, no capítulo exato que já se resolve isso, sabe? Eu sinto que dá uma sensação meio de que ele quis deixar mais a locação específica dos acontecimentos mais clara pro leitor e já dá o término do embate, né? Contra não deixar o França aí. Eu achei que funcionou muito bem. Pegando o capítulo, esse capítulo sozinho, sabe? Funcionou muito bem pra leitura também, pra ajudar na hora dos acontecimentos.
Ele estabelece essa fluidez do capítulo mesmo, né?
O último momento que eu lembro que aconteceu isso foi na outra guerra mesmo, quando teve inclusive uma situação tão desastrosa assim quanto, né, na mesma medida que foi o Shigaraki no hospital, aí teve o Gran Torino indo ajudar o Deku e o Bakugou, se não me engano, foi mais ou menos por aí. Aí ele dá uma ampliadinha assim no mapa e especifica as coisas. Acho mó legal quando isso acontece.
Eu adoro, eu ia falar isso também. Eu gosto muito de como ele usa isso. Eu acho que é importante, principalmente nesse núcleo, que eu acho que nesse momento é o núcleo que mais tem coisa, né, na guerra inteira. E é mais separadão, assim. Então eu acho ele muito importante ele colocar. O All for One tá num canto, Twice está em outro, e eu gosto que ele nem coloca em Debris e Dab. Estão lá na... Estão lá. Estão lá.
Eles já foram. Sim. Mas é bom esse estabelecimento, então, da perspectiva toda aqui, e daí a gente vai direto pra Mount Lady, daí já passa, e que tá quebrando as armas que ela tá usando, a gente falou tanto das armas a última vez, e daí ela pede já mais uma, e daí aqui, achei interessante, porque ela fala que só sobraram as da Detinerati, né, e a gente tinha falado, acho que a gente achava que o que ela tava usando já era da Detinerati, mas pelo jeito, era uma arma que eles prepararam pra ela mesmo, então ela provavelmente tinha um estoquezinho de versões pequenas dela que ela tava jogando. E daí agora ela teve que pegar as armas da Detinerati. Acho legal, porque daí também mostra essa versatilidade. Ela tem meio que aprender a usar o negócio na hora, seja lá o que for. Sei lá, olha isso daqui, velho. Que é isso, mano?
Uma maluquice, né? Uma espada. Parece uma espada e parece uma outra coisa ao mesmo tempo. É uma loucura.
E acho que só ressalta o quanto o papel dela tá sendo, assim, insano, sabe? Ela só manda a Kodai jogar e ela tem que se adaptar com o que ela manda. E ela tá num estado que também não é das melhores, né? Considerando que ela já passou lá com o Maki na própria Jakku.
Eu gosto muito do combo também da Mount Lady, da Yanagi e da Yui. Eu adoro o combinho delas jogarem as coisas.
Ah, sim. É uma utilização de personagem...
Não, e são três poderes que combinam tanto juntos. São muito, é muito legal.
E é engraçado que ele já tinha... O Horikoshi tinha mostrado metade desse combo já, né? No A contra um B. Aí ele só meio que adicionou agora a Mount Lady pra completar, né? Muito legal isso.
Não, o poder perfeito pra ela.
É, o poder perfeito. É uma puta ajuda pra ela, né? Um puta suporte pra ela, né?
E a Yui, se eu não tô enganado, ela consegue diminuir as coisas também, não consegue? Então ela deve ter catado um tanto dessas armas aí, colocar no bolso, sabe?
O bolso cheio de arminha.
E sai jogando, é plau, plau, plau.
É, ela é muito boa pra ajudar a Mount Lady, né?
É. Mas é muito legal, é realmente muito legal.
Eu só quero que se a Mount Lady sobreviver a tudo isso, que essas duas entrem pra agência dela e dê tudo certo. É o trio perfeito.
Tem grandes possibilidades disso, viu?
É um trio que faz muito sentido, né? É um trio que faz muito sentido pro futuro mesmo, né?
É, porque os Lurkers... acho.
Aí é triste.
Vai sobrar um e meio.
É, pois é. O Ed Shot, tadinho. Acho que ele não volta, não.
Ele tá lá ainda, né, mano? Então... Ai, meu Deus. Mas mostrando a situação que eles estão aqui passando, legal que eles têm total ciência de quem eles estão enfrentando, como ela mesmo disse, que contra o Rei dos Demônios qualquer coisa serve. Tem esse quadro lindo do Tokoyami mandando um soco aqui, a gente tá vendo que ele daí passando já. A gente vê que ele tá recebendo esse apoio direto do Hawks, e eles estão juntos ali, outro combinho. Acho o Giga Shed e o Tokoyami ali gritando de volta pra fazer com o apoio dele. Alimento Baldur, grande, mano.
Eles são uma dupla muito legal, né? Os dois são uma dupla muito legal. Desde que eles tiveram as primeiras interações, eles são uma dupla muito legal, eu acho.
Eu acho massa, porque eu acho que além do Endeavor, talvez, por causa do que a gente já viu, mas esse é um dos poucos momentos do Hawks que ele... Eu não quero dizer que ele demonstra incerteza, mas ele tá demonstrando um pouco mais... É, normalmente ele tem essa faceta mais, né, da velocidade, da inteligência, ele tá sempre pensando na frente, que ele tá mais vulnerável, acho que é o dizer, porque ele tá ali. Tá claro que ele foi nerfado para tal, né, fazer maldade com ele aqui, mas ele é honesto sobre isso com o Tokoyami. Que é um comentário que chega a ser até meio, tipo, ele tem noção da situação, tipo, ele queria poder fazer mais e tal, assim.
Não, você ia falar que relaciona com o que o Léo falou. Eu acho que é uma relação de mestre e aprendiz que, pelo menos, eu acho muito diferente, assim como todas eu vejo assim em Boku no Hero, mas eles em específico eu acho legal, porque o Hawks é um herói, assim, novato no sentido de idade. Koyami é um aluno, e eu acho que ele consegue criar uma interação muito legal. Eu acho que, na verdade, o Hawks consegue ser assim com muitos personagens, mas em específico com o Tokoyami, por ser mestre e aprendiz, eu acho que cria essa conexão muito, muito, muito palpável, assim, deles dois, sabe? Eu acho que a forma que o Hawks interage com ele é muito divertida, sabe? A forma ele, por ser dessa faixa, por ser esse herói com a ideologia própria, e não é muito voltado, sei lá, pra um Endeavor da vida, outros heróis que a gente conhece mais, eu acho que ele traz uma sensação bem única, assim, da relação deles dois, sabe? Eu acho que é muito sobre isso.
Sim, e cara, eu acho que uma das coisas que o Horikoshi, ele faz melhor aqui agora, né, nesse núcleo, é essa sensação de escala, que eu acho que ela sempre vai pro caralho quando vai chegando no final do shonen, sabe? Pô, ela sempre extrapola muito as coisas, que tu começa a ficar meio tipo, nossa. E eu acho que rola um esforço, isso você não vai ver ninguém falando, mas eu acho que rola um esforço tão grande do Horikoshi, dele fazer essa escala aumentar, mas ao mesmo tempo tudo fazer tanto sentido, sabe? Tipo, quando você para pensar em tudo que tá acontecendo ali, em todas as peças que estão fazendo essa escala ser grande, no sentido de literalmente grande, de ser três personagens, entre aspas, gigantescos lutando contra o All For One, que querendo ou não é um personagem é muito forte, mas ele tem o tamanho de um ser humano. Um ser humano no mundo de My Hero Academia, que ele tem 3 metros, mas tudo bem. Mas tipo, quando você para pra pensar, tem o Tokoyami, que tá escuro e chovendo, então a Dark Shadow tá muito forte. Tem a Mount Lady, que igual o Marcos e vocês acabaram de comentar, que ela tá recebendo esse suporte da Yui, da Yonagi, de dando essas armas pra ela enquanto ela luta contra o All For One. E tem o Gigantomachia, que veio de outro núcleo, porque o Shinso usou a lavagem cerebral nele.
Ninguém, além do All For One, tá soltando Kamehameha, explodindo coisa.
Exato. Tipo, é só conceito que a gente já viu até agora na história. É só isso. Não tem nada introduzido aqui agora. Não teve nenhum conceito introduzido agora. É só coisas que a gente viu na história que ele tá juntando e fazendo essa escala de tipo, cara, olha o que o Wolf of Warner tá enfrentando, sabe?
É, são mais encaixes, né? Ele vai encaixando peças que ele tem, né, num lugar diferente. É foda isso.
E eu acho legal que, tipo, isso que você fala de escala, se você for ver, tipo, free calculistamente, o que eles estão fazendo, eles literalmente só estão socando o Wolf of Warner, eles só estão batendo nele. Um tá socando, o outro tá com uma chave de fenda gigante, o outro tá atacando montanha, sabe? Tipo, eles não tão, tipo...
É uma escala onde simplesmente o tamanho já faz muita diferença, né? Eles serem gigantescos é o poder, entre aspas, aí, né? Sim. Uhum.
Sim, cara, e só isso já é, sabe? Tipo, só isso as pessoas já deveriam dar valor, velho. Porque é muito bem contado, é muito bem feito, sabe? Às vezes eu tenho a impressão que se o Horikoshi ele fosse aquele tipo de autor que, sei lá, pelo que está acontecendo na história ser muito legal, mas não fazer muito sentido, sabe? Por exemplo, chega um super, hiper, mega herói internacional com um poder extremamente roubado e vai lutar contra o All for One, e aí chega outro, chega, sabe? Tipo, eu acho que se fosse isso, as pessoas falariam que, olha, nossa, tipo... Mas como é tudo muito... É muito doido, porque usar a palavra contido numa escala que tá, assim, muito grande é louco, sabe? Mas é contido, tipo... Você tem duas alunas da 1B dando suporte pra Monte Lady, sabe?
Um aluno que a gente já viu que tinha esse potencial enorme, né? De, tipo, de ser um cara meio absurdo de poder, né?
E um gigante que no arco passado destruiu cidade como se fosse papelão. Então, assim, ele só usa muito bem as peças que ele tem, e eu fico muito feliz dele, primeiro, dele gostar tanto dos personagens, dele não precisar apelar pra esse tipo de coisa, sabe? De eu estar vendo os personagens que eu sempre vi na história até hoje. Eu acho que quando vem personagem novo, e igual a gente falou, eu acho que inevitavelmente vai vir personagem de fora, vai ter herói internacional chegando pra ajudar em algum momento, e eu acho que é legal, mas o principal da história, tipo, os momentos principais estão sendo feitos pelos personagens que a gente conhece, sabe? E isso é muito bom.
Só ajuda, né? Só ajuda. A gente, tipo, já tem bastante personagem também. É bom usar todo mundo. Não esquecer de ninguém. E passando pra frente, eles continuam atacando. A Monte Lady usando essa arma nova, os ataques do Inasa. Só que, daí passa de novo e daí já não é tudo tão bom assim mais. A gente sabia que isso ia chegar. Tava esperando. Mas esse aqui, eu acho que eu... Nossa... Esse aqui me doeu, mano. Eu acho que se fosse qualquer um dos outros primeiro, mesmo se fosse Tokoyami, não ia doer tanto quanto isso daqui. Mas faz sentido o que aconteceu. Até porque ela é a que tá mais próxima.
Acho que até o papel de ser uma heroína profissional, sabe? Tá nesse... Ser maior, assim, no rank, digamos, de você ser um herói, sabe? Ela ter esse papel e ser a primeira a ser pega, assim. Eu acho que é uma desmoralização muito grande. Ainda mais pra eles gritarem Lady, assim, tão alto, sabe?
Eu acho massa. Pra mim, pegou porque ele mostrou ela tomando golpe e daí mostra a reação do Hawks primeiro. E daí eu fiquei, tipo... Putz, de dar essa seriedade.
Não ironicamente, eu gostei muito de mostrar a reação do Mineta. Porque tem a relação, né, dele ter feito estágio com ela, ter saído traumatizado, tadinho. Mas eu gosto como muda o clima, né? Tipo, todo mundo fica tipo, eita pô, fodeu. Puta que pariu.
O Horikoshi é muito único na forma como ele quer colocar as percepções, inclusive de reação de personagem, né? Tipo, o Mineta, ele basicamente fica em choque, sabe? Pegando de comparação, eu lembro do Kaminari com a Aizawa. Óbvio que, tipo, é uma relação diferente, porque é um sensei, né? Ele é da classe de todo mundo, ele é o mestre. Mas teve uma reação muito à flor da pele do Kaminari, porque realmente, o Aizawa, se não tivesse portado o Kurogiri, ia cair ali pra baixo, era um poder mais. Então, acho que faz sentido pro momento ter essa escala toda, que o Mario falou muito bem, de ter esses dois personagens, três, né? Com o Gigantomachia se elevando, pra você ter um ataque, assim, devastador e você conseguir relacionar o Mineta, que tem essa relação com a Malt Lady e, sei lá, uma pessoa como o Marcos que consegue ter, tipo, de lembrança, consegue fazer essa ligação em uma página só também, sabe? É muito bem construído, assim, de quadro a quadro, como ele consegue fazer.
Pedrada Malt Lady tá até agora. Caiu, infelizmente, perdemos o nosso grande jogador. Mas, assim, muito boa. Uma das primeiras personagens que introduzidas no mangá, né? Adorei tudo que ele fez com essa personagem, né?
Você adorou ela tomando um golpe quase mortal?
Sim! Cara, de que lado ele tá, né? A gente não sabe, né? De que lado que esse cara tá, né?
É.
Ah, foda, mano. Tadinho, mano. Eu vou ficar triste. A gente não sabe, né? Se acontecer alguma coisa, eu vou ficar triste. Bom, ela é a primeira que tomba, né? E todo mundo fica preocupado. Só que a gente vê isso meio pelo pé ali. É uma perspectiva interessante. Mas foi pelo... Por quê, mano? Peraí.
Foi por baixo, foi pelo chão, né? E o golpe veio.
Ah, não, entendi, ok.
Isso é, são aqueles tipo tentáculos que o Alforno gosta de usar, né? Ele já usou bastante isso. Ele, pelo que me parece, ele só percorre pelo chão, porque ele está no chão, eu acho, né?
É, então, eu ia falar isso agora. Nas próximas páginas dá pra ver. Eles enterraram o Alforno de porrada, literalmente. O Alforno, ele tá enterrado.
É, e aí ele tá se levantando, né? E ele tá se levantando e já voltando uma porrada na Mount Lady, né? Conforme ele levanta, né?
É, o Horikoshi, ele desenha quase como se fosse uma erupção, sabe? Principalmente na cena do Maki, tipo, o chão vai crescendo, assim, tá saindo um demônio de dentro do chão.
E é muito legal a queda da Mount Lady, porque perde a proteção que o Maka tava tendo. Ele já dá esse enfoque pra depois já vir um ataque direto logo depois que ela cai, né? E aí o Maka já toma.
Cara, infelizmente ele é inteligente, né? Infelizmente ele é muito inteligente.
Não, é um absurdo, mano. E ele fala, né, aquilo, e acho que o Mauro falou quando a gente viu que o Maki tava pra ir lá. Queria só dar a pena de morte pro cara.
Mesmo a gente falando muito, isso me pegou, assim, lendo, sabe? Por mais que, tipo, totalmente dá pra você enxergar isso, me pesou.
É porque a gente viu o Maki, né, falando sobre, né, a gente... Ele fez questão de criar essa história empática um pouquinho, né? Criar essa conexão um pouco com a gente do Maki, que até então era só um monstro, basicamente. Só pra fazer isso.
É, e a mão do Maki tá ferrada mesmo, ó, por causa do ácido da Shido.
É verdade. Não tinha visto antes.
Cara, assim, tipo, o Maki deve ter morrido, se pá, né?
No mínimo, ele perdeu um braço, né?
Acho que sim, velho. Ele foi quase que partido ao meio ali. E o Maki, ele não tem regeneração, né? Naquelas individualidades lá.
É, então, no mínimo, ele perdeu o braço, exatamente. Caralho, tá ligado?
Eu acho que o Maki, ele vai morrer. Eu não sei se ele vai cair ali depois e falar mais alguma coisa com alguém e aí morrer. Mas eu acho que o Gigantomachia, aqui ele foi, viu? Cara, e é a primeira derrota do All For One, na minha opinião, velho. Ele ser forçado a fazer isso com o Gigantomachia já tá dando errado, viu, filho? Você tá perdendo.
Essa frase dele de pena de morte pra você, cachorro imbecil, já é uma derrota dele, né? Porque ele tá saindo do personagem de, né, de fodão imbalável que ele tem, inabalável que ele sempre tem, né?
Não, ele até dá esse insulto até meio baixo, né? Interessante. Faz sentido.
É, já é o cara, ele puto já, né? É uma coisa diferente, né?
Imagino se também não tem um pouco da influência dessa questão da idade mesmo, porque ele ainda fala, ele dá o discurso dele bem introspectivo sobre isso depois, mas, né, talvez ele tenha mais, ainda mais impulsão até nessa, talvez afete também essa questão da personalidade dele um pouco. Não sei o que vocês acham, mas faria sentido.
Acho que sim.
Eu acho que ele tá cada vez mais poucas mesmo, assim. Ele tá, tipo... Porque, tipo, se você for ver, o All For One, ele... O Emerson aqui falou no chat, o All For One não mata muita gente, sabe? Ele falou, pena de morte, plau! Cortou o bicho no meio, tipo, eita porra, calma, que isso? Do nada? Meteu essa, All For One?
É, eu acho que isso dá pra gente falar um pouco mais à frente no capítulo. É que as pessoas, elas têm essa falsa ideia de que o All For One é o Shigaraki, né? Tipo, o Shigaraki, ele é essa destruição plena que ele só... Ele literalmente é isso, né? Ele é a destruição e ele quer destruir tudo. O All For One, ele não é desse jeito, sabe? A gente tava conversando internamente aqui até sobre isso, tipo, ah, ele pegou, saiu voando, né? Tipo, ele só largou o Hawks e foi embora. Porque o All For One, ele é isso, sabe? O All For One, ele quer controle, ele quer ganhar, e ele sempre olha no o big picture, sabe? Ele sempre olha o macro, assim. Então eu acho que vale lembrar em Kamino que ele faz a mesma coisa. Kamino, ele aparece, dá um ataque que deixa todo mundo ferrado, mas ele não sai indo em cada um pra roubar a individualidade ou, sabe? Ou matar a Mount Lady, a rapaziada que tava lá, ele não sai fazendo isso.
É, ele só praticamente dá um golpe mais agressivo no Janice, porque é o que tenta lutar. É, porque a gente tenta lutar mais com ele, ele dá um golpe pra desacordar o Janice, né? Quase mata o Janice, mas é isso, né?
É, ele não é sádico, não. Esse é o ponto, sabe?
Ele é muito prático, né?
Isso, perfeito. O All For One, ele é prático. Ele tem essa ideia de, tipo, o Shigaraki, que é? O Shigaraki é sádico. Ah, mas será que... Irmão, o Shigaraki, ele corta os braços do Shizaki. Se isso pra você não é sádico, eu tenho medo de você.
É verdade.
Caralho,
esse é um ponto, verdade. Esse é um ponto.
Com uma faca, tá? Então, assim...
Não, você esqueceu de mencionar. Ele começa a fazer o decaimento, corta o braço e fala, e aí, usa seu quirk agora, irmão.
Exato. Rindo na cara dele, tipo, dando gargalhada na cara dele.
E ele deixa o outro braço pro Compress, como vingança.
Zoomer, mano. Zoomers.
Zoomers.
É foda, mano. É difícil, cara.
Mas o All For One, ele não é essa. Ele quer ganhar, ele quer estar no topo de tudo, porque aí se ele estiver no topo, sabe? Tipo, quem vai ser Hawks? Quem vai ser essa rapaziada que tá ali, Tokoyami, sabe? Pô, é foda.
Mas é, ele lança um Gigantomachia de raça, daí sai voando, cara, eu nem sei o que ele tá fazendo, aí vocês falaram, mano, o cara tá em outra obra aqui, de poder.
Mano, essa cena, sem piada nenhuma, essa cena dele saindo do chão, as pedras voando e o raiozinho é muito Dragon Ball.
Mas ele tá Dragon Ball faz tempo, toda vez ele tá Dragon Ball.
Sempre, é legal que todas as partes dessa luta com o Apo, quando tem a ver quando é o Apo fazendo alguma coisa, ele aproveita, eu acho, correr ele. Putz, agora eu posso fazer tudo que eu queria de Dragon Ball aqui, mano. É, ele fala isso sobre ter uma massa sombria brotando do âmago do ser dele. Que talvez seja influência do outro eu, entre a. Que quanto mais jovem ele fica, esses instintos vão ficando mais fortes. Daí ele tá nesse... Mano, isso aqui, eu nem... Ele tá regenerando ainda, mano.
Mano, eu ia falar. Essa cena, perguntando do visual. Quando ele solta esse raio, ele estoura o braço dele junto?
O braço que tava regenerando, ele explodiu de novo. Ele tá louco desse jeito.
Então, eu ia falar isso. Isso é uma coisa que eu não tinha parado pra pensar. Eu acho que isso fica impulsionado pelos impulsos joviais dele. Mas a gente sempre pensa muito nessa coisa do rewind como um problema, né? Porque é um problema, ele vai consequentemente morrer. Eu não tinha parado pra pensar até esse momento, como o Horikoshi, ele faz muito isso, ele deixa muito isso, ele gosta de deixar isso claro, como toda quirk tem sua limitação. O Todoroki tem que usar o gelo pra resfriar, o Mineta começa a sangrar e por aí vai. Agora, pro All For One, foda-se, né? Tipo, ele pode usar a quirk da maneira que ele quiser, no maior exagero que ele quiser, e não vai acontecer nada com ele.
Tem a dor, né? Tipo, ele deve sentir... E eu acho que, parando pra pensar isso que você falou, deve ser isso agora. Eu acho que esses instintos joviais, esses impulsos, deve ser essa coisa de, tipo, ser meio inconsequente agora com as individualidades. Ah, meu corpo, ele tá voltando mesmo, eu vou estourar meu braço pra fazer um canhão de raio.
É, o que no All For One é muito assustador.
É, ele não podia fazer isso antes, né? A gente tem que lembrar, isso aqui é sempre bom, que individualidade de regeneração não é tão fácil de conseguir, tanto que o All For One, ele fica naquele estado, porque o doutor nunca conseguiu uma individualidade pra fazer ele conseguir voltar, de conseguir curar ele totalmente. As individualidades de regeneração, elas sempre têm um limite, então ele não tinha, tanto que no começo dessa luta, vocês lembram como ele tava usando uma individualidade em cada dedo? Ele não tava fazendo umas loucuras assim, até em caminho mesmo ele não faz isso, né? Ele junta tudo porque vai ser o ataque que ele pretende matar o All Might com aquele ataque. Então, putz, ele tá, o Wolfram, ele tá sem limite aqui. É o ser mais forte que a gente já viu, né, nessa história.
Eu acho que é o Deco infinito elevado à milésima potência, né? Tipo, ele tá fazendo a mesma coisa. Ele não tá tendo nenhuma... não tá se limitando nem um pouco no que ele pode fazer e não tá ligando pro corpo dele, porque o Rewind vai rebobinar tudo logo depois, né?
É, e porque, tipo, o Deco, ele tinha 15 anos. Pra rebobinar era um estalo. O Wolfram tem 100 cacetada. Assim, tá lá. E é louco, porque se você for pra pensar... A gente tem essa ideia de que ele meio que está no auge dele, mas ele tá acima do que ele era quando ele era mais novo, né? Porque agora tem esse além do foda-se, eu posso fazer o que eu quiser.
Essa carta de segurança, né? Por assim dizer, né? Um extra.
É, de que se ele estourar o braço, volta. Se ele estourar qualquer coisa, volta. Tá lá.
E eu gostei muito que ele usou uma individualidade pra cada um dos inimigos, né? Mostrando como o controle dele, de novo, é só muito... Provavelmente ele usou aquele tentáculo que pegou na Mount Lady com o braço. O outro braço ele usou desse laser no Gigantomachia. E aí, por fim, ele faz esse raio que, né? A gente sabe que a luz é o principal inimigo do Dark Shadow, então...
E é muito louco que ele mostra esse Dark Shadow Kaiju e só... Acabou, sumiu.
Esse quadro, ele quebra o coração. Ele é terrível e ele quebra o coração junto. Ele é cruel demais.
E ele fala, né, que não, ele não pensava que era capaz de produzir uma luz tão potente.
Eu acho que é muito isso, né? Ele não tem, ele, acho que nem ele tem noção do que ele pode fazer com as quirks se ele não pensar no próprio corpo, né? Na própria segurança e tal. É um negócio meio assim mesmo.
A gente vê aqui... Isso aqui foi Dragon Ball de novo, tá? Eu preciso falar que esse aqui é o momento mais Piccolo e Gohan da história.
Ainda bem que você lembrou disso, porque eu falei isso também. É muito Piccolo e Gohan essa cena.
Nossa, essa aqui é literalmente... Acho que se pegar de Dragon Ball a cena, deve ser a mesma coisa. Deve ser a mesma coisa. Certo que eu acho que o Gohan, ele não tá no ar, né? Ele tá no chão.
É, e o Gohan não se machuca, né? O Gohan não se machuca nessa cena, mas é muito parecida mesmo.
Mas eu fiquei, putz...
Não, e porque a cena do Piccolo, você já sabe que tá por vir, né? A cena do Piccolo, você fala, puta que pariu.
Nossa, não fala isso não, para com isso, para.
É, a do Piccolo, ele dá o discurso e morre, mano. Esse aqui, o pacing aqui é diferente, né? Mas ele toma essa. O Hawks protege o Tokame, faz sentido, a gente sabia que a gente tava vendo isso acontecer também, né? Daí tem essa fala que o Mauro falou de extrair. Imagina que o cara, ele não tava extraindo todo o poder antes e ele fazia aquilo e aqui ele tá conseguindo fazer, né? A gente já viu a escala do que tá acontecendo. E daí tem esse quadro lá do chão, né? Eu acho que, eu não sei se é aquilo é o Maki que eles estão descendo.
Acho que sim, são os cabelos do Maki, né? Uhum. Maki deve ter caído, eles caíram no chão, mas estão bem, né? Assim, bem vivos, né?
É, a gente vê o Kirishima e o Chinso descendo, eles reparam no que aconteceu. Mostra o Inaza falando pra continuarem atacando, eu acho legal a tenacidade dele, faz sentido. Se eles só param ali, daí eles dão mais vantagem ainda. Então ele gritar pra pedir isso é... Porque eles não podem parar, faz sentido. Mais que, né, a gente viu o que acontece. E o Afo manda um como é bom ser jovem.
Esse cara, ele precisa morrer sofrendo muito, tá, gente? Eu só queria dizer isso.
Mano, é um como é bom ser jovem e daí um quadro preto só. E daí a gente só vê cenário com sangue, mano. É brutal isso daqui, mano. Ele quis deixar brutal esse daqui.
O que mais me assusta, assim, de impressão é como é isso mesmo, sabe? Que seria o resultado, sabe? Pelo menos eu tenho muito essa percepção de que isso tava vindo muito. Você lendo, assim, você realmente percebe, sabe? Como o cara tá num patamar que é desleal com os outros.
É, uma coisa que eu tava pensando, né, quando eu li esse capítulo, uma coisa que o Mauri falou no relatório anterior, que a gente já sabia que o All for One ia sair daí. Tinha certeza que ele ia ganhar. Mas que o Horikoshi conseguiu construir uma coisa que você fala, pô, mas será que ele sai? Será que essa galera não para? Ele, mas é... Ele consegue fazer isso, o Horikoshi, e no final ele ainda faz o All For One ganhar de todo mundo, né? Como você falou...
Como ele é consciente de que o momento que ele tá segurando o Hawks aqui agora é tipo, o que aconteceria, sabe? Não tem todo aquele esplendor da página da derrota, mas você sabe muito bem que foi uma derrota, mas ao mesmo tempo você sabe que foi bom ele ter segurado ele aí, mas tipo, é um peso ainda muito próximo, sabe? O quanto ele é essa magnitude de força, assim, sabe?
É, ele não trata como uma surpresa, não. Se fosse uma surpresa, ele ia deixar, ele ia botar uma página dupla, o All For One segurando, e igual quando é em caminho, que o Cabral até fala, nossa, parece muito a parte de caminho, né? Em que o All For One aparece, dá um super ataque e derrota todo mundo. Mas em caminho era uma surpresa. Em caminho você vira a página, tem aquela página dupla, que é uma das melhores até hoje, que ele tá parado no ar, tipo, ele só derrotou todo mundo de uma vez. Aqui eu acho que não, ele trata como, gente, o cara inventa. E você vê, em nenhum momento os personagens falaram de derrotar ele. Eles falaram só de segurar ele aqui, para o Rewind dar tempo de fazer ele sumir.
Eles todos estavam ali cientes disso, né? E até ele fala sobre isso aqui, né? Quando a gente vê essa aqui, que pra mim é uma das cenas mais tristes da história até agora. Pra ver isso aqui acontecendo, né? Ele fala que conseguiu me segurar bastante, daí a gente vê o Tokoyami no chão, todo acabado, né? Ainda vivo, aparentemente. Ele fala, mas agora pegarei a individualidade dele, enquanto ele tá segurando o Hawks pelo pescoço. Nossa, mas é que ele ainda deixa esse momento do Hawks foda, né? Pra gente falar um pouco sobre isso. Daí você vira a página e você vê o que ele tinha feito. Que ele ainda conseguiu empalar o One for One uma última vez com a espada. Cara, é muito... O cara é muito bom, mano. O cara é muito bom. Esse daí é herói, mano. E eu acho massa que ele também... Ele endereça... Ele fala isso aí. Você já fez tudo o que podia, Hawks. Ele fez. Ele tá ali, mano. Nossa, isso daqui é muito triste, velho. Daí ele fala o nome da individualidade. A gente tem essa cena aqui. Essa aura, né? Em volta do Hawks. E a asa crescendo... Daí no All For One. Ai, cara. E ele vai falando isso do fator de individualidade danificado, né? Legal ele pôr isso em palavras, talvez, dá mais definição pro que tinha acontecido, porque ele não tava... Porque é uma habilidade bem visual, né? Por causa das asas. Era mais fácil de entender, mas acho legal também que ele menciona isso.
Acho que ele ajuda a contextualizar até o que o All For One faz, né? Tipo, de fato, ele consegue sentir até o que é a individualidade da pessoa e tal, né? É uma coisa interessante.
Sim, mano, sim. É uma conexão que deve ser... Ele entra bem no âmago da pessoa pra pegar, provavelmente, então deve ter muito dessa conexão que acontece também. Pra mim mostra muito mais ainda a frieza do personagem, sabe? Porque imagina que ele roubou muitas de muita gente.
E as costas do Hawks estavam todas queimadas ali, né? Toda cicatrizada, né?
Eu ia falar isso agora, é a primeira vez que a gente vê a cicatriz inteira do Hawks da luta com o W, porque a gente via um pouco atrás, né, no pescoço, no, um pouco no queixo, assim, mas a gente nunca tinha visto a cicatriz inteira. Orming, pega o corpo inteiro dele.
E é isso, né?
É, acabou o relatório, até semana que vem, rapaziada, não tem mais o que
falar. Hawks não tem mais individualidade. A gente falou, a gente cantou essa aqui, que isso ia acontecer. Aconteceu, e cara, ao mesmo tempo que, pô, é um dos personagens que eu mais gosto, acho que quem ouve o relatório há mais tempo deve perceber, mas eu fico feliz, sabe? Eu fico feliz pelo final que o Correio tá dando pra esse personagem, que eu acho que é um personagem muito importante pra história toda, e sei lá, eu fico feliz, tipo, do personagem ter sido usado dessa forma, tá ligado?
Sim, porque, né, tipo assim, obviamente não, pô, ele não morreu, né? Nem nada, mas acabou o herói Hawks, não é? Ele acabou. Nesse momento, o herói Hawks morreu. Só sobrou o Keigo Takami. O herói que a gente é introduzido com as asas lá, aquela cena muito bem desenhada, inclusive muito bonita, dele voando na apresentação, no billboard, né? Acabou. Ele não tem mais como usar essa cor. É bizarro. Pra mim é meio louco. Ainda não digeri essa página. Estou digerindo ao longo da minha fala.
Não, mas é o que faz sentido com o personagem. A gente já falou, tipo... É o que faz sentido com ele perder individualidade, tipo... Eu acho que o final do Hawks vai ser... A gente tem comentado bastante sobre... Eu acho que vai ser ele indo visitar a mãe. Eu acho que teve muito ele falando com o Shoto, né? Tipo, o Shoto é bem diferente de mim. Eu não consegui encarar eles e eu só apaguei, né? Tipo, apaguei esse passado. Ele apaga até o sobrenome dele. E o nome, né? Vale lembrar que as pessoas não sabiam que o nome dele era Keigo Takami.
Tanto que quando o Hawks, quando o W fala, ele fica em choque, né?
E tem uma trivia legal de... A gente também não sabia, né? A gente leitou. A primeira vez que a gente ficou sabendo do nome do Hawks foi num databook que apareceu o nome dele, Keigo Takami, e ligamos com a informação que tinha que o Endeavor tinha prendido um ladrão chamado Takami. A gente falou, meu Deus, pai do Hawks era um ladrão, um vilão, por isso ele esconde o nome. No fim foi isso mesmo, né? No fim ele escondeu o nome por causa disso. E cara, eu acho que vai ser esse o final, vai ser ele indo ver a mãe dele. Eu acho que vai ter seria muito bonito se tivesse uma página dupla igual tem do Shoto indo visitar a mãe dele depois do festival esportivo. Ele abrindo a porta, a mãe dele estando lá e, tipo, acho que seria perfeito.
E eu gosto muito que tem, tipo, obviamente isso não é algo super, oh meu Deus, a mãe dele odiava ele por isso, né? Tipo, mas durante o flashback do Hawks tem muitas menções sobre a asa dele, né? Aquela cena que a mãe tava falando, tipo, por que que você nasceu? Por que que você tem essa asa, sabe? Martela bastante essa questão. Eu acho que o personagem do Hawks, isso é meio triste quando você para pra pensar cada vez mais. A maioria das cenas do Hawks, cenas mais emblemáticas, por assim dizer, focam nessa coisa, né? Ele levando o Tokuyami pra cima da torre, falando assim, se você tem asas, você é um pássaro, você tem que voar. Ele com o Twice falando, vamos voar juntos, Hawks! E, tipo, é louco como é tudo isso, todas essas... E isso é algo que eu sempre digo isso, eu sempre falo isso, eu falei isso na parte da luta com o Deku. Eu acho que a maneira que o Horikoshi ele faz as cores serem muito ligadas ao personagem é algo muito legal, é algo muito bonito, muitas vezes, como ele faz. E é louco que, eu concordo com você, eu também acho que é um final que, no fim das contas, vai gerar um final muito bonito pro Hawks. No fim das contas, agora, que nem eu falei, o Hawks morreu e o Keigo Takami tem muito tempo livre na mão agora, sabe? Tipo, ainda mais com a sociedade, que a Uraraka tá criando, que o Deku tá criando, que a 1A tá criando, que a 1B tá criando, que todo mundo tá criando. Que é aquela cena que ele fala, One for All conectou todo mundo, e agora a Uraraka se conectou com as pessoas, estamos vendo o nascimento de um futuro brilhante, onde todo mundo consegue ter um tempo, né? E agora ele tem, e só que ao mesmo tempo é muito triste por causa disso tudo que eu falei. Metade das cenas mais lindas do personagem tem relação com a asa e com ele conseguir voar e ele ser livre, né? É louco, tipo, querendo ou não, a gente é muito bonito. Eu acho que vai gerar cenas muito bonitas, mas é muito chocante, assim.
Cara, eu acho que é pensar em consequência além só da morte, sabe? Tipo, isso é uma consequência que igual, o Toral falou aqui no chat da Eri. Cara, quem traz o argumento de Eri, desculpa, mas não tá pensando direito. Tipo, cara, tem a perna do Aizawa, por que que a perna do Aizawa a Eri não traz, sabe? Não é assim que funciona, velho. Primeiro, ela é uma criança. Segundo, ela tem o tanto que ela pode usar, né? Tipo, a individualidade dela é explicada isso no mangá, que ela precisa estocar energia e daí usar. Então, não teria energia pra todo mundo, pra rebobinar todo mundo que precisa. A Miruko tá lá sem dois braços e sem uma perna. Então, assim, sabe? Não tem como escolher quem vai ser rebobinado ou não. Eu acho que a Eri, o futuro da Eri é um dia, talvez, ser uma heroína de suporte, de cura, e vai ser isso, sabe? Mas a gente nem sabe se tem como rebobinar, já que o All for One, ele tira o fator individualidade da pessoa. A gente não sabe se ele rebobinar, pode só rebobinar e o fator não voltar, porque ele já foi tirado.
É, e tipo, que nem você falou, assim, obviamente, que nem você falou, tem muito mais só do que isso, mas tipo, pô, a menina é uma criança. Os moleques vão pegar e vão falar assim, ó, filho, agora você vai trabalhar 24 horas por dia, cura o braço da menina, cabeça do outro.
Carteira assinada, salário mínimo.
Que isso, não é assim que funciona. O ponto do arco do festival inteiro é esse.
É que ela pare de ser usada pela individualidade, né? Que ela vire uma criança.
É, tipo, caralho, rapaziada, pelo amor de Deus.
Eu acho que é que nem o Mori falou, né? Que, tipo, a Eri precisa acumular energia. Se fosse pra acontecer de tipo, pô, tem um rewind pra usar, eu tenho certeza que o Rox recusaria.
Recusaria pra caralho.
Perfeito, igual o Mirio recusa o One for All do Deku, sabe? Tipo, ele ia falar, não, guarda isso aí, usa pra alguém que precisar, guarda isso aí, usa num ferido que se machucou e tal, não ia, sabe? Pô, cara.
Eu tenho certeza que ele recusaria.
Eu acho bom trazer, porque compõe a conversa, sabe? Tipo, é legal trazer esse... Mas toda vez, em tudo que acontece, tem essa ideia. Ai, 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 cara, tá bom.
Não, eu ia falar que eu acho que a última guerra... Tipo assim, se você não se convenceu pela última guerra, que a Eri não vai ser usada pra curar os outros, quando que o Horikoshi vai te convencer?
Não, se não te convenceu que tem uma limitação, tipo, não tem o que fazer, né? Lê lá de novo até você entender, sei lá.
Não, então, porque se a gente for pensar em todos os fatores, o máximo é o Rox com 120 anos, aí ele falando, olha, agora eu consigo te curar, sabe? Tipo, porra. Tipo, sabe? Tem muitos fatores.
Isso partindo do ponto que é possível, que a gente nem sabe se é. A gente nem sabe se a Eri consegue curar, né?
Além disso tudo, eu acho que se fosse pra Eri ser esse personagem, né, cura tudo, ela já teria sido. Não teria porque o Horikoshi não ter usado antes.
A Eri tava no mesmo hospital em que o Sir tava e o Sir morre, tipo... Mas eu entendo, o Toraus falou que ele viu as pessoas falando isso, aí fica aí só trazendo isso pra conversa, acho legal trazer. Mas sobre, só terminando isso sobre a mãe do Hawks, a gente sabe que ela não tá mais na casa que ela morava, né, porque ela também ganhou, parece, uma assistência do governo, então ela morava numa casa grande e boa, provavelmente tinha tudo o que ela precisava, o governo dava uma assistência muito boa pra ela, só que a gente vê que ela deixou um bilhete e ela foi embora, né? Ela falando que ela teve, tipo, foram pessoas lá, ela acabou tendo que revelar as coisas, mas que ela ia embora pra não atrapalhar mais o Hawks. Acho que ela voltou pra casa onde eles moravam, sabe? Aquela casa que era toda acabada, que era um pouquinho afastado da cidade. Acho que ela voltou pra lá e acho que é pra lá que o Hawks vai. Ele vai ir até lá e vai achar ela lá e vai ter essa cena dele entrando na casa, igual tem a cena do Shoto com a mãe, e eu acho que seria, tipo, eu não poderia pedir um final melhor pra um dos personagens que eu mais gosto de todos, sabe?
E querendo ou não, tem toda a questão dele se afastar dela, cortar os laços pra proteger, né? E agora não tem mais essa brisa. Eu concordo, eu acho que é um final lindo pro Hawks. Lindo, lindo, lindo.
É, eu não... Tá louco. Vai ser um puta final.
Nossa, eu ia chorar, velho. Vou chorar, porque vai ser isso aí mesmo. O Mauro, ele tá sempre certo. A gente sabe do Zap, a gente já falou sobre.
Não, mas é lindo. E digo mais, eu disse isso internamente, mas é necessário uma cena do Tokoyami levando o Hawks pra voar, que nem o Hawks levou. É obrigatório ter até o final do mangá.
Nossa, vai ter também.
Ah, velho, para, meu coração.
É, a gente tava até pensando e a gente juntou as duas ideias pensando, mano, vai ser o Tokoyami que vai levar o Hawks voando até a casa da mãe, pra ele se encontrar com ela lá. Do jeito que o Correio é, que ele já junta as coisas, tudo, vai ser isso.
Ele, né? Gosta de torcer a faca, né, no nosso coração.
Sim.
Faz sentido com o Hawks querer ser relaxado também nesse sentido, né? Então ele pede pro Tokoyami, e o Tokoyami, claro que vai dar essa ajuda pra ele, tá lá, pra acontecer o que vocês falaram.
É, e o Tokoyami fala, tipo, putz, por que você não vai lá de carro como uma pessoa normal, tá ligado?
O Tokoyami vai reclamar, né? Tipo, pô, você é chato, hein?
Ele vai falar, é mais fácil.
Sim, é verdade, é verdade. O Tokoyami sente saudade do Hawks quando ele fica afastado com o Deku. Boa memória, verdade.
Não, mas é, eu gosto muito do Hawks e... É.
E eu quero só uma coisinha que eu queria ver no futuro é o Hawks com um bonequinho do Tokoyami. Eu acharia muito legal ele ter um boneco do Tokoyami no futuro.
Sabe o que eu quero? O que eu quero? Eu quero no mínimo, quando isso aqui for adaptado no anime, eu quero no mínimo 5 MVs do Hawks com músicas diferentes. Lá no YouTube eu vou fazer uma playlist.
E assim como eu disse da minha casa Mount Lady, dizendo principalmente da guerra, o Hawks eu achei magnífico. Tudo que o Horikoshi... Tudo, pra mim, desde o primeiro capítulo que esse personagem aparece, né? Mas assim... Tipo, tudo que o Hawks faz nessa guerra é muito bom. Adorei. Tipo, obviamente acabou pra ele aqui. Até mais do que pra Mount Lady, talvez. Mas, tipo, eu fico feliz que a gente chegou até aqui. Que a gente tá vendo o final do Hawks, sabe? Querendo ou não, se você for parar pra pensar num outro ponto de vista, ele não vai mais sofrer nessa guerra. Não vai mais ser mais... Vai ficar lá de boa, sabe? Não vai mais ser destroçado por ninguém.
Quando você falou aquela coisa, né? Dele sair dessa coisa do céu e realmente ficar preso à terra. Eu acho que ainda assim, uma missão que honra muito. Muita coisa do próprio personagem, sabe? Tipo, o que ele teve com a Tommy, né? Que a mãe dele foi um desvencilhamento que aconteceu e que ele enxergou lá a esperança que tava sendo posta na família Todoroki, quis ajudar essa família e agora ele vai ter a chance pessoal dele, sabe? Eu acho que é prender ele num ponto que faz muito sentido, assim, pode desbravar pra coisa mais, muitas outras coisas pro personagem, sabe? Que podem compor ele não mais como herói, mas como pessoa, assim, nesse sentido. Eu acho que é muito emocionante, sabe? Ir pra esse papel de cidadão.
É, então, foi o que eu falei internamente quando saiu o capítulo e a gente começou a conversar que, cara, eu não poderia pedir coisa melhor do que eu tive. Tipo, eu tive um dos personagens que eu mais gosto. Ele foi desenvolvido e foi mostrado ele, tipo, é o que a gente sempre fala. O Hawks, ele funciona com qualquer personagem. É impressionante a gama de personagens que interagiram com o Hawks e que funciona, tipo, desde Endeavor até Lady Nagan, até Twice, até Dabi, entende? Tipo, são personagens muito diferentes em que ele traz essa cola toda, sabe? Eu acho que o Sten, ele é um personagem muito importante, inclusive ele aparece no final do capítulo. Eu acho que ele é um personagem muito importante pra My Hero Academia, porque ele vem e mostra, tipo, o que o Correio queria fazer com o tema da história, sabe? Tipo, esse negócio de herói e vilão, ele mostra que o Sten, ele querendo ou não, está ali no meio. Entre Gentle e All For One, o Sten é o meio, tá ligado? E eu acho que o Hawks, ele é isso pros heróis também, saca? Eu acho que entre All Might e Endeavor, o Hawks, ele tá no meio. E eu acho que ele traz muita coisa pro tema, ele traz muita coisa pra história, sabe? Como personagem. Eu não tenho o que dizer, ele fez tudo que eu queria com o personagem. Tipo, esse arco, o Hawks, ele lutou com o Endeavor, ele lutou na guerra passada. E nesse arco, ele deu mais suporte, né? Mas eu não tenho mais o que eu poderia pedir pro Horikoshi fazer com o personagem. Se ele finalizar perto desse jeito do que a gente acabou de falar, dele indo encontrar a mãe dele, etc., eu, sabe, tipo, vai ficar pra sempre no meu coração como um dos personagens que eu mais gosto de todos, sabe? Aí chega a pessoa que vê o Horikoshi, mata o Hulk. Aí eu dropo o mangá, não falo nunca mais.
Queima todos eles, né? Tipo, bota fogo.
Mas é, não, eu tô muito satisfeito. Putz.
Incrível, é um final muito, muito bom. Ele é muito triste, mas ele é muito bom ao mesmo tempo.
Seguindo aqui, a gente vê o Hawks, ele fala isso do rebobinar não afetar as individualidades, né? Que o All For One tem e possui. O que é bem assustador mesmo, parando pra pensar. Então esse que merda dele faz completamente válido. E daí ele tira a espada. Mano, isso aqui é muito louco. Ele tira a espada do Hawks, puxando ela pra cima, né? Porque ele tá meio... Eu não sei qual que é o estado do corpo aqui, mas ele só... Ele, foi o que eu entendi, né? Ele empurra, né? Meio etéreo, isso. Obrigado, Cabral. Salve. Não, ele só empurra, velho. Tipo, que isso? Mas daí... Isso daqui, eu pensei, não pode ser que isso aqui vai acontecer agora, mano. Cai uma bolinha ali, mano. Uma bolinha, aquela bolinha, todo mundo sabe da bolinha.
Yeah! O Max tava esperando por isso, hein?
Não, o rei, né, mano? O rei aparece. Ele olha. Olha esse quadro dele olhando. Mas daí fez sentido. Porque eu falei, mano, não é possível que o Corre fez tudo isso, mostrou tudo isso. E ele vai botar o Mineta pra bater no All For One, eu ia ficar muito chocado. Mas a gente tem uma cena do Mineta que já tá derrotado praticamente, mas ele ainda tá indo. Que fala que o All For One vai virar um esquisitão trevoso se ele roubar a Dark Shadow. E pra pegar a dele, porque ele vai ganhar um penteado irado. Acho legal que ele foi tentar ainda defender ali, né, mano?
Serei obrigado a fazer um TED Talks de alguns minutos aqui. Que o Horikoshi meteu o desenvolvimento de personagem do Mineta, irmão. Preciso relembrá-los que o Mineta é um fujão. No primeiro arco, ele já fica todo, ah, meu Deus, a gente vai morrer, Midoriya. E daí, a cena que isso mais, o arco onde isso é mais, obviamente, realçado, nunca pensei que eu diria isso, alguma vez, eu nunca pensei que eu diria esse arco no relatório, mas é o arco da prova final, que tem a cena da Midnight, que o Zero deita, ele sai correndo e fala, ah, meu Deus, eu não quero lidar com isso, socorro, o que que eu faço? Na guerra também ele fica meio tipo, ah, rapaziada, nosso trabalho é ficar sentado, a gente só é a guarda, a gente só vai ficar aqui atrás. E eu gosto como é um personagem fujão, um personagem medroso, e ele joga a bolinha no All For One, por causa de tudo que a gente viu, Dark Deco, obviamente, tudo isso até aqui, e agora ele não vai deixar isso acontecer de novo, sabe? Ele vai ser corajoso, o Mineta. Adorei essa cena, adorei. Eu já tava esperando uma cena do Mineta, eu mencionei, eu acho, eu já tava ansioso pra ter um momento do Mineta. Enfim, é um personagem que eu queria ver o que o Horikoshi ia fazer com ele, justamente pela natureza do Mineta. Tô muito satisfeito. Uma página era tudo que eu precisava pra esse personagem. Felizíssimo com o Mineta até o final do mangá.
Mas eu penso muito no que você falou mesmo, porque evoca a natureza do personagem, essa coisa, né, dele ter essa atitude dele ser o maioral, mas ao mesmo tempo você ter o conhecimento de que ele tem esse lado real dele de ser medroso, e como você falou, se estende pra momentos até recentes como a guerra, mas é isso, sabe? É tipo, ele faz muito do que ele próprio admira, por exemplo, no Deco, sabe? Nessa coisa do mesmo você entrando no estado mais assusta, que você tá se amedrontando possível, chorando, com medo, você faz o que tem que ser feito. Então, ele fazer isso em prol de um amigo, assim, nesse sentido de ser em prol de alguém, sabe? Dele não querer que o Tokuyomi só perdesse Dark Shadow e provavelmente ele teria essa consequência. Se o All For One quisesse pegar a Pop-Off, né? Com a coisa, com certeza, eu acho que ele não iria querer. É muito bonito, sabe? Você pegando todo o contexto, a atitude dele evoca tanta coisa, assim, sabe? Acho que é muito grandioso pra o personagem dele.
Sim, eu adorei. Eu genuinamente gostei muito dessa cena. Tipo, além das coisas, obviamente, do All For One, que são muito legais também... Tipo, eu gosto... Eu tô dizendo isso, eu digo isso sempre, mas eu adoro o que ele tá fazendo com a classe A. Adoro.
Cara, eu queria saber o que vocês acharam dessa parte que o All For One para, olha pro Mineta e pensa isso de os rugidos de um fraco e fala que não pode perder nem mais um segundo aí. Eu queria saber qual foi a interpretação que vocês tiveram disso. Eu acho que pegou um pouco no ego dele, sabe? Eu acho que ele, tipo, quando ele viu o Mineta assim, eu acho que ele pensou, putz, eu fico chamando todo mundo de fraco, mas eu tô aqui dando atenção pra esses fracos, né? Tipo, eles me seguraram esse tempo todo e estou eu aqui, mesmo ganhando de todo mundo, em vez de eu já ter saído correndo daqui, porque é literalmente vida ou morte, né? Pra ele. Ele precisa chegar até o Shigaraki pra conseguir passar o All For One, senão ele não vai, ele vai desaparecer e acabou, né? É questão de vida ou morte, tá ele aqui fazendo discurso, pegando Hawks, querendo coletar individualidade no campo de batalha, tipo, e ouvindo o Mineta, sabe? Putz, eu acho que nesse momento ele falou, realmente, o que que eu tô fazendo, sabe? Tipo, a rapaziada fica chamando todo mundo de fraco, mas eles conseguiram, sabe?
Eu acho também que o All For One não quer mais subestimar ninguém, sabe? Ele tá nessa, tipo assim, tá... Preciso sair daqui. Vai que eu luto com esse moleque, ele faz alguma coisa, os vestígios entram em choque, vai dar merda. Não quero mais subestimar os fracos, sabe? Ele subestimou a Jiro deu um abalo nele. Subestimou o Tokoyami, o Tokoyami deu um abalo nele. Todo mundo que ele subestima dá um abalo nele. Eu acho que ele tá aprendendo um pouco. Eu acho que ele tá... Valorizar não é a palavra certa. Mas eu acho que ele tá entendendo que, tipo assim, ele não pode só zoar, sabe? Tipo... Ele precisa ir embora.
Eu percebo que, tipo, ele não tá falando com o Minetai, tipo, diretamente com ele, o que ele fala depois, ele só voa, é muito sobre isso, sabe? E é muito que ele não fez com os outros, tá sempre falando alguma coisinha ali sobre... Ah, você é isso, ah, mas você é só um coadjuvante. Eu acho que nisso aqui, ele ter esse tipo de reação é mais conveniente até pra ele, mas faz muito sentido dessa percepção que você fala também, dele começar a entender que tem uma coisa que pode estar mexendo com ele, sabe, que ele não quer ficar nessa, ele só quer sair daí agora.
É, eu acho que ele só pensou, tipo, velho, eu tô chamando a galera de fraco, mas olha a importância que eu tô dando, sabe? Eu tô querendo, é uma frase muito boa que tem em Game of Thrones, que é tipo, um rei que precisa falar que é um rei, não é um rei de verdade, tá ligado? É meio tipo All for One, tipo, ele fica falando o tempo todo só fodão, tipo... Você fica chamando todo mundo de fraco o tempo inteiro?
Faz aí, né? Todo mundo é fraco, todo mundo tá te parando, fazendo perder tempo aí, amigão, bem forte você, né?
Exatamente, pô. Eu acho que foi isso que pegou no ego dele, sabe? Tipo, nossa, eu tô chamando de fraco, mas olha eu aqui querendo pegar a individualidade do Tokoyami porque eu... Sabe?
É, do cara que eu chamei de fraco há 5 minutos atrás.
É, de um moleque de 16 anos que se não é o Rewide, eu tinha virado pó pra ele aqui.
Por que eu não só amassei todo mundo e saí literalmente correndo até o Shigaraki, sabe? Por que eu tô parado aqui?
É, tô fazendo discurso pro cara morto aqui quase.
É, eu tô querendo me mostrar pra esses fracos. Qual que é o sentido disso, sabe?
Perfeito. Eu também acho que vai bem nessa... Também acho que vai bem nessa ideia mesmo. Ele tá meio abalado psicologicamente. Né? Tipo, meio puto com o ego ferido, né? Bem isso mesmo.
Você vê que ele não tá mais rindo, pá, ele tá meio, tipo, ali paradão com essa...
E talvez até um pouco a influência do negócio da idade também, de novo, né? Talvez ele esteja mais imaturo, meio não tá tão mais tranquilão, fodão como ele é, né? Pode ser tudo isso também, né?
É, ele só olha pro Mineta assim, tipo, nossa, que isso, sabe? O que que isso tá acontecendo? Eu amassei todo mundo, tá todo mundo morto no chão... Mano, tá tacando bolinha em mim, que...
Isso que você falou de ego, eu acho que deve vir muito de um também, tipo assim, o que ele falou, tipo, novamente, olha como o Semana é uma desgraça. Ele falou uns 4, 5 capítulos de, tipo assim, na minha época, as pessoas tinham medo de sair na rua e olhar em todo lugar, e ele tá vendo um moleque de fralda falando assim, pega a minha individualidade, não pega dele. Tipo, é. Calma, torneio, o que aconteceu comigo?
Perfeito.
Que porra é essa? Que coragem, que ousadia é essa desse moleque?
Pô, o cara tava 2 capítulos atrás falando que o único homem que pode me combater não está mais aqui. E agora ele tá tretando com Mineta, pô. Tá certo o ego ferido.
Eu acho que ele ficou meio... Eu acho que ele ficou meio sentido. Ele ficou tipo, mano, eu falei que as trevas eram a mim e o cara falou que come trevas. O que que tá acontecendo? Eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que tá... O Alphorn tá sentindo. E eu acho que comunica com tudo isso que sempre fala, a gente sempre fala. Sobre o rolê do quadrinho mesmo dele. Coadjuvantes. Vlad King. Ninguém é coadjuvante nesse arco, sabe? Todo mundo vai bater no C, filho.
Isso aí. Essa falta de desconsideração que ele tem com essas pessoas tá indo tudo contra ele agora. E ele tá vendo que não é fácil da forma que ele pensava.
Ele nota isso, percebe isso. E daí ele olha pros helicópteros da imprensa. Olha, putz, que bom, né? Eles vão pegar esse cenário patético, como ele diz aqui. E vão ficar sem esperanças de novo. E que eles não vão conseguir proteger nada. Que eles não conseguiram proteger nada. E ele só sai. Como a gente viu o Hawks, né, caindo aqui. A gente tem essa visão pleníssima das costas dele. Pra ver que não tem asa mais. E daí ele mostra. Isso aqui foi só... Que ele mostra quando chegou a galera da Shiketsu, né? Que essa explicação. Que eles iam proteger os civis que estavam evacuando a UA. Mas eles não tinham chego ainda. Então eles foram até lá. Daí tem esse quadro recolocando isso daqui.
Então... Eu acho que Horikoshi está cozinhando alguma coisa, sabe? Porque, tipo, eu não acho que é só, tipo, ele pensando assim, tá, os caras chegaram, não adiantou, sabe? Eu acho que, tipo, porque ele fala isso e corta pros túneis da Shiketsu Yue, sabe?
Eu acho que pega muito do lado de que, eu lembro, acho que foi o Tsukauchi que falou uma coisa assim, eu não precisei nem falar nada, essa galera já tá vindo ajudar vocês. Então eu peguei mais por esse lado de que tem essa, tipo, não tá perdido porque tem outras pessoas que vão ter esse tipo de atitude, como foi o caso da Shiketsu, entendeu? Mas foi mais como eu interpretei, mano.
Sim, sim. ainda tem o povo lá também nos túneis, né? Sim.
Uhum. Tipo, não é ele tá saindo daqui, mesmo a gente entendendo que ele é essa ameaça, que eu vou achar que tá tudo perdido agora, sabe? Uma coisa mais nesse sentido.
É, foi o que eu achei. Eu fiquei... Bom, ele só quis recolocar aqui... que isso tava acontecendo pra lembrar mesmo, porque... E, né, a gente vê esses últimos segundos aqui do Rox, acho que desmaiando, falando que a esperança ainda não... E daí corta pros túneis, como vocês falaram. Sistema de evacuação subterrânea, a rota Yoishiketsu. Eu acho que esse aqui é um dos...
Os módulos, né? São tipo módulos, né?
De... É, módulos, bom, eu tava... Como é que eu chamo isso?
É tipo um trem, né? Só que não é um trem, né? Então... Tipo um módulo de escape, né? Uma coisa assim.
É, perfeito. E daí, né... Eles estão embaixo da terra, então quando apaga tudo, fica tudo simplesmente escuro. Porque paramos, né? Apagou tudo de repente, eles ficam com medo. É, a gente vê a família Todoroki aqui, com as ajudando as crianças também. Interessante, legal, né? Porque eles têm, faz sentido que todo mundo tem que meio que ficar junto, né? Numa hora dessas. Então a gente vê eles, o Natsu aqui, tentando manter a união de todo mundo. E daí tem a criançada no iPad, como esperado.
Como boas crianças, né?
As crianças de hoje em dia aí, que eles estão assistindo. Por sinal bom que pega lá embaixo, né?
Cara, é verdade, né? O cara tá pegando sinal de internet no subterrâneo, que loucura.
Companhia de telecomunicação. Bravo, essa daqui, eu disse. Que isso aí, um deles fala que isso pode ser fake news. Eu passei mal. Oh, essa aqui foi boa, mano. Obrigado.
Esse é tranquilamente uma das melhores frases de Boku no Hero. Esse só pode ser fake news, é fenomenal.
Não, essa aqui foi muito bom, mano. Muito bom. Então, sinceramente, a gente vê que tá espalhando, né? Que isso aconteceu. Eu acho que esse é o ponto também, né? Que daí meio que junta com o que o All for One mesmo disse.
É aquela discussão do começo do capítulo de como foi importante ter alguns repórteres, sabe? Mostrar que tem gente filmando e tal.
É, aliás, eu ia perguntar isso, Marcos. A gente não sabe quem são aqueles repórteres ali, não, né? Que chegaram em Gunga.
Em Gunga?
É. O All for One, ele tá saindo, tá chegando os helicópteros. Não é aqueles que a gente viu no capítulo.
Eu acho que ele tá saindo, ele viu os helicópteros, se pá.
Então, mas não é os helicópteros que a gente viu no capítulo passado.
Não?
Os helicópteros que a gente viu no capítulo passado não tá filmando o Deco?
Não, eles estão vendo o Deco no celular.
Então, mas eles não estavam lá no Deco, não? Eu acho que eles estavam lá.
É, eu também acho, porque faz sentido, né? Eles viram um lugar e eles foram pra aquele lugar. Faz todo sentido eles estarem com o Deco, aqueles helicópteros. A moça lá conhece o Deco, então ela meio que tá interessada no Deco especificamente, né? A primeira repórter. Eu também achava que eles estavam lá, hein?
Eu tenho quase certeza que eles estão no Deco, velho. Mostra o helicóptero, mostra o Deco lutando. E é isso, tá perto do mar, mostra a UA, eu acho que eles estão lá, velho.
Quem são os novos repórteres?
Isso ficou meio confuso mesmo, né?
Isso ficou um pouco confuso, é. De onde esses helicópteros estão, na verdade, né?
É, porque eles viram na internet o Deco, né? Lutando. Eu achei que eles estivessem indo pra lá.
É, mas pelo jeito, os dois campos estão sendo transmitidos já, né? Isso é um fato, né? Mas quem tá transmitindo o quê, a gente não tem tanta certeza ainda, pelo jeito, né? Ficou um pouco confuso a explicação do Horikoshi. Uhum.
Mas será que eles dão? Então, dá pra confirmar isso?
Dá, porque mostra a cameraman mostrando, falando assim, olha isso aqui. E daí a outra repórter fala, ah, o menino dos boatos e tal, então eles foram lá, sabe? A repórter mostrou, tipo, a não ser se a repórter falou, olha o Deco, ele está lutando. Ok, vamos para a Gunga.
você colocando assim...
Faz sentido, né? Não faz muito sentido. É, mas ao mesmo tempo faz todo sentido irem repórteres pra lá, porque, pô, né? Tava uma guerra de Dragon Ball ali, né? Se pá, chamou a atenção, né?
É porque tem um helicóptero só ali. E no outro lugar tinha dois. Não, e ele falou que, e pelo que dá a entender, o helicóptero acabou de chegar. Não tava tendo helicóptero, pelo que eu acho, né?
É, então, o que eu acho é... Eu acho que a parte das duas repórteres é pra mostrar, tipo assim... Ele usa as duas, né, que a gente conhece, pra, tipo assim... Os repórteres estão filmando a guerra, sabe? Tipo, pra ele não ficar, tipo assim... Colocar um quadro do repórter filmando aqui agora, sabe? Tipo, ó, repórter estão por aí. Tem vários. Muitos repórteres por aí filmando coisas.
Sim, mas eu acho que aqueles dois específicos que a gente viu no capítulo passado... Eu acho que eles estão no Deco. Eu acho que eles viram na internet e falaram... Olha aqui, ó, tá acontecendo isso. Bora lá. Aí eles foram até lá, sabe? É o que eu acho que aconteceu, mas sei lá. É, sei lá. Lá, vai saber também. Isso ficou meio confuso. Esperamos aí cena dos próximos episódios.
Bom, é, mas a gente vê, né, a proliferação de se como tá facilitando o pessoal ficar em dia com o que tá acontecendo lá, que faz sentido. É, então tem... A gente vê a galera, né, que tá acontecendo e tal, e vendo que isso aconteceu, né, que eles foram essencialmente derrotados lá. Eles já estão caindo pro outro lado de novo, né? A gente vê, pô, decidimos confiar neles, né? Mas se continuar assim... E daí corta pra sala de comando, né? O pessoal da operação, né? A gerência da operação de Dala Brava e o Scout e tal. E eles, pô, eles têm que manter... Quer saber onde o Alpha One... Onde o Alpha One tá, né? E que tá dando tudo errado. E também o que tá acontecendo com os abrigos, porque eles pararam. Ela brava disse que já retomou o controle, mas que tem alguma coisa errada, tá sendo que alguém tá impedindo ainda. E a gente tava sendo cantado isso aqui também já, né? Que ia ter coisa lá. Então chegamos nos abrigos aqui finalmente. E daí na outra página mostra o pessoal do... E tem esse cara. Acho que não tínhamos visto esse cara ainda. Não sei se ele tava no grupinho que foi mostrado lá já.
Tava sim.
É, era um dos espiões, né?
Qual que é o nome dele? É uma...
Tajima, eu acho.
Sabe o nome do cara.
Cara, ele sentiu dor pra extrair esse nome do cérebro dele, pô.
Eu sei o nome da moça. O da moça eu sei de cabeça. O dele eu não lembro, mas é Tajima. É Tajima. O Cabral me confirmou aqui no ponto, é Tajima.
É, enfim. Mas ele tá aqui, gente, então a gente viu ele, então, não ia lembrar. E eles não estão conseguindo entrar em contato com o Alpha One, que é um ponto importante. Com o Skeptic, que é um ponto importante, porque a gente sabe que o Skeptic foi absolutamente destruído pela Ola Brava. E a galera que foi lá, né? E daí, acho legal que mostra isso, que eles estão ali por medo, né? A gente já sabia que sempre era o que aconteceu com a família do Aoyama. Eles seguem ordens por medo, olha a cara de assustado dele, né? Pensando que, putz, se eu falhar, né? Mas mesmo assim não deu muito certo, porque ele é achado aqui por ninguém mais, ninguém menos que o Gunhead, o grande, aparecendo de volta aí. Eu não sei quando foi o último que a gente viu esse cara.
Nossa, eu acho que foi lá no treino da Uraraka.
Eu acho que nem na outra guerra ele chegou a aparecer.
Ele é fofo.
É, ele é o primeiro shipper de Deco com Uraraka.
Ó, oh. Based. Based Gun.
Nossa, e é legal que Horikoshi ele já traz essa ação dos heróis muito numa coisa de eles estavam atentos a isso, sabe? Que podia ter esse tipo de coisa acontecendo. Tanto que é muito rápido as reações de todo mundo, tanto dele quanto do pessoal que vem depois.
Sim, sim. Eu acho que a gente tá vendo quem tá lá, né? A gente não fazia ideia. Aí começa, ele organicamente coloca essa galera aqui, sempre bom, né? Bom Horikoshi lançando. Então tem isso, né? Que o Gunhead pega esse cara e daí tá alguma coisa acontecendo no teto ali, parece que vai, sei lá, desmoronar. E daí tá, mostra Kendo, mostra o Tetsu. Então tem o pessoal da classe B que ficou por lá pra ajudar os civis. Faz sentido ter uma galera da UA lá, né? E daí do outro lado era a galera da Shiketsu. Daí quando eu parei eu pensava, porque, pô... Ah... Mas enfim, tá desmoronando os models aqui, pelo jeito. O túnel, não sei exatamente o que tá caindo. Eu acho que são os models por dentro, né? Então daí começa a cair o teto do módulo. Só que quem salva os civis? Nós vemos dois civis que estavam ali. Quem salva os civis?
Death Arms. O herói. O primeiro herói, pô. My hero.
O primeiro herói de todos, sim.
O Horikoshi, ele é covarde mesmo, viu? Nossa senhora.
Desde o discurso, o Horikoshi tá fazendo essas pontuações... Dá o Thiago que eu falo. Essas pontuações que ele tá ali em torno da multidão. Então, tipo, óbvio que de alguma coisa tudo isso tá reverberando num cara que não que já foi herói, ele ainda é herói, né? Com esse capítulo. Então, sabe? É um payoff, assim, pra quem tá atento, mas que ainda assim faz parte do todo da história. Eu fico... É muito...
Essa aqui a gente... Pois essa aqui eu pensei, mano, mas eu não acreditei, velho.
Incrível demais ele voltar e trazer o Death Arms. A gente já imaginava, a gente torcia pro Death Arms ter um momento de salvar alguém, né? Pra ele mostrar que ele é herói ainda, mas... Vem num momento muito, muito foda, muito foda.
Cara, eu direi isso semana que vem, mas um dos melhores momentos do arco.
Um dos melhores momentos do arco, eu concordo.
É que o Horikoshi, ele é muito... É foda, o Horikoshi, ele é muito bom, que ele vai muito longe nessas pequenas narrativas que ele constrói pra dar nuance pra história, sabe? Isso do Death Arms, inclusive, tem uma sequência de quadros que é provavelmente uma das melhores do mangá, que é quando o Death Arms desiste, tira a roupa de herói e sai andando, né? E vai embora, no caso. Ele fala que, ah, uma vaia sempre vai ser maior que 10 palmas, né? Ele fala que ele achou que ele era um herói, mas ele não é, ele é só um ser humano. E, cara, eu acho muito legal, porque isso já era muito bom. Se não tivesse nada depois, já era muito bom. Porque eu acho que mostra que, cara, tá tão difícil a situação que não é só os heróis tipo Yoroimusha que só queria a glória que tá saindo, sabe? Tem gente que não tá aguentando, tem gente que realmente tá vendo esse cenário apocalíptico e não tá aguentando, tá indo embora e tá parando. Aquele herói também que é o Chaco vê, né? Vendo a destruição toda e falando que, cara, eu tenho que achar outra coisa, tipo, não aguento isso. É meio isso, eu acho que já traz uma nuance muito legal pra isso. História. E ele usa um personagem que tá no primeiro capítulo. É um dos primeiros heróis que a gente vê. É um personagem nem terciário, sabe? É um personagem da história. Sim, é. Mas ele usa esse personagem pra trazer esse ponto de vista e pra trazer essa nuance pro tema também. Só que o Horikoshi, ele vai cada vez mais longe, sabe? Ele mostra o Death Arms na UA, quando os alunos estão indo embora. Se você for lá naquele capítulo, você vai ver na página que eles estão se despedindo. O Death Arms está lá, eles na UA. No último ele apareceu vendo, né? Provavelmente a live do Gentle e vendo o Deku. E agora ele fazendo isso e citando a frase do primeiro capítulo. Simples assim. Eu acho, cara, que é maravilhoso, sabe? Tipo, o quão longe ele vai. Porque ele gosta muito desses personagens, sabe? Tipo, ele gosta muito dessa história. Seria muito bom se fosse só o que ele apresentou do Death Arms deixando de ser herói. Se fosse só aquilo e o Death Arms ele não aparecesse mais na história, ele não aparecesse mais no mangá, já seria muito... Já era muito bom. Já era muito bom. Você tá usando um personagem secundário que não aparece, não tem tantas falas, pra trazer algo que discute o tema que você tá tratando na história. Legal. Já é muito bom isso. Só que ele vai cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, que é muito legal, sabe? Tipo, é muito bom, não tem como falar nada. É só muito bom.
Não, tipo, um negócio assim, devo admitir aqui. Li a cena do Rox, fiquei triste. Falei, nossa, o Rox. Eu li a cena do Death Arms e quase chorei. Tipo assim, estava lendo. É muito bom, é muito boa.
E ele traz, é isso que você fala, e ele traz tudo isso de volta.
Não, eu ia falar, tipo, isso tudo que o Mauro falou, eu acho que o Death Arms. O percorrer dele com o personagem é muito bom, sabe? É muito bonito, é muito bonito. Tipo, porque o Death Arms tem tudo isso de que ele mesmo se culpa, sabe? Porque ele dá uma bronca no Deku, né? É a cena, tipo, no primeiro capítulo que é pra você ficar meio em choque, assim, que tipo, o Deku sai correndo, ele não consegue salvar o Bakugou, né? E daí tem a cena do Deku falando, as pessoas, os heróis falaram muito bem do Kachan, enquanto eu fui reprimido. E tem a cena dele lembrando que ele fala, o que esse moleque quer? Ele quer morrer? Ele tá querendo se matar? E agora ele tá fazendo a mesma coisa, sabe? Tipo, ele tá correndo sem que, nem ele falou, o corpo dele se mexeu sem ele pensar. Por mais que ele pense assim, eu vou sofrer de novo. Eu sei que eu vou receber a vaia, mas tipo, não tem o que eu posso fazer, eu sou um herói.
Então, eu tô tentando só colocar isso de forma racional, mostrando como é muito bom textualmente e narrativamente, sabe? Tipo, porque não é só uma cena bonita pra fazer referência ao primeiro capítulo. Isso seria barato, sabe? Não é barato, assim. Não é só tipo, vamos colocar a frase aqui. Não, ela tem significado. Ela faz sentido. Quando você olha os pequenos quadros que esse personagem teve, você consegue traçar toda a linha e tudo faz sentido, sabe? E é muito doido você pensar que, cara, o que ele fez com o Death Arms, a gente esperava que ele iria fazer com o Gentle. A gente achava que o Gentle ia ser isso, tipo, o Gentle, né, ele vai aparecer salvando alguém de alguma coisa e vai ser isso. Só que o Gentle, por ser um personagem que teve um arco focado nele, a gente teve o passado do Gentle e tal, o Horikoshi, ele, na cabeça dele, fala, não, esse personagem aqui, ele precisa desse spotlight grande nesse momento, sabe? Aí ele pega e faz o que a gente achava que ele ia fazer com o Gentle, com o Death Arms. Sei lá, velho, é o tipo de coisa que você não espera, sabe? Você não espera que ele vai só trazer o Death Arms assim, do nada, repetindo uma frase do primeiro capítulo, velho.
Cara, eu gosto muito que é que ele sabe, né, que ele tem esse que ele fez isso ainda na dúvida, na cabeça dele, né, mas o coração dele tá ali. Então acho que esse ponto é muito bom. E como disse o Cabral aqui, já que ele pediu, que ele era só um humano e não um herói, como se eles fossem duas coisas mutuamente exclusivas, enquanto o ponto da história é que não são. Heróis são humanos.
Caralho, esse menino aí no chat, bom ele, né?
Inteligente ele, né? Ele faz umas análises boas da série.
É? Salve pro Cabral, nosso ouvinte.
Quer pensar em trabalhar com isso, moleque?
Quer juntar no relatório aqui? Tem um spot, saiu um cara aí.
Que não era muito bom, né? A gente pode pôr uma pessoa melhor no lugar agora, pô.
É, não era meio... Ele fazia o tchau, você vai ter que fazer o tchau no lugar dele. Enfim. Dito isso, perfeito. E daí muda de novo a perspectiva. E daí isso aqui é mais retomando... Porque essa parte do lado da evacuação foi meio que entre essa conclusão, né, que a Hawks começando a falar que ainda tem, que a esperança, né, ainda existe. E daí tem... A gente volta pro Shoto que a gente não viu. Parece que fazem anos que a gente não viu o Shoto, mano. Eu só queria falar sobre isso. Já que vocês têm mencionado isso do tempo, meu Deus. O Shoto falando que isso ainda não acabou. E eles estão lá em caminho, ainda não é dito que eles estão lá em caminho. A gente vê o Ida também. E daí a última cena. E essa daqui, hein, galera? E essa daqui? O último personagem a aparecer.
É a minha maior incógnita desse mangá.
Aquele que espia.
Cara, eu genuinamente não sei o que que o Sten vai fazer. Eu não sei.
Né? Não faz ideia. Não tem nada pra gente... Ele fez a boa lá, pegou o bagulho, né? Nadou, porque ele é foda. Deu pro All Might.
Eu não sabia nem onde o Sten ia aparecer.
Não, ele aparecer em caminho já é uma surpresa.
Agora ele aparecendo, faz sentido que a última vez que a gente viu ele foi em caminho, sabe? Eu acho que o Sten brotar em Gunga seria meio suspeito.
O cara tá andando demais pelo Japão destruído, né? Tipo...
O Sten falou assim... Venha me matar, All Might. Jogou a cartinha, se escondeu atrás de uma pedra, ficou lá sentado, esperando a rapaziada chegar.
É, ele tá de boa aí no mundo. Ninguém consegue brigar com ele, porque ninguém tem coragem. Tudo certo. Ele tá esperando a situação ser resolvida.
Eu acho que... Pô, eu não acho nada, né? Eu não sei o que esse boneco vai fazer. Não sei o que o Coricote tem planejado pro Sten. Eu sei lá.
Eu não tenho ideia também. Pra mim, mano, eu sei lá, pra mim ele vai falar, opa, cavalinho, vai pular no Ida, vai sair correndo pelo Japão, não sei o que
por favor, vai fazer. Por favor, eu quero muito essa cena, por favor.
Tipo, ia ser muito legal se eles lutassem lado a lado, né, o Ida e o Sten. Assim,
eu acho que vai acontecer, eu acho que eu vejo acontecendo.
Eu acho que eles estarem no mesmo núcleo, já estarem tão próximos, assim, já deixa...
Eu ia ficar meio fangirl, sabe, eu ia ficar meio tipo, ai meu Deus!
O que me anima mais é a possibilidade de interação desse personagem de novo, sabe? Tipo...
Será que eles vão tudo montar no Ida e só correndo atrás do All For One, mano? Tentar interceptar o All For One.
O Sten consegue, literalmente.
É, se ele conseguir tirar sangue do All For One, né? Isso que quer dizer, né?
É coisa pra pensar do Sten, problema do Sten do futuro.
Aguardemos os capítulos que vão mostrar pra gente o que o Sten vai fazer.
Só espero... Eu já nem... Eu tô igual o Mario. Eu olhei isso aqui e fiquei, nossa, mas o que ele vai fazer?
Eu tô feliz que realmente o Sten é um dos personagens mais importantes dessa história. E ele tem um papel a desempenhar nesse final. Qual é? Não faço a mínima ideia, sabe? Agora ele tem.
Vocês vão falar sobre o planador do Sten?
Cara, isso pode ficar velho e errado muito rápido. Tem validade até domingo isso aí.
Sim, em tipo assim, 2 dias, é.
É, tem como a gente grava sexta-feira, quando saem as imagens horríveis sobre o capítulo, do capítulo, né? Traduzidas, a gente não tem como saber o que tem ali do lado do Sten. Pode ser um planador, como também pode ser uma, sei lá, uma placa amassada. Então, sei lá. Mas não sei, eu confio um pouco ser um planador, viu?
É, porque ele tá lá em cima, mano. E ele tem um formato bem específico, olhando assim, né? Mas também, vamos ver se faz...
Eu tô do lado da placa, mas quando sair esse relatório, vocês provavelmente vão saber a resposta, mas assim... Ou não também!
Eu tô um pouco do lado da placa também, mas sei lá, eu acho que pode ser um planador sim. Não sei se o Horikoshi colocar isso à toa ali, não. Mas vamos ver.
Parece um negócio muito fora do resto da cena, né? Pra ser só...
É, vocês já vão saber, a gente vai ficar meio idiota aqui.
Se for um planador, like Duende Verde...
Se for um planador, né, o Horikoshi merece um prêmio.
Eu vou enlouquecer.
O próximo capítulo, o próximo relatório vai ser eu chegando, falando que mangá bom e saindo da cal, porque eu não quero falar mais sobre isso.
Mauro, você tem noção do que pode acontecer? É um Ida correndo com o Stain andando de planador do lado dele? Que maluquice!
É isso, pessoal. Muito obrigado por terem escutado até aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da discussão, da conversa, né, em geral, que tenham às vezes notado, não tenham percebido alguma coisa, ou a gente botou ideia aí na cabecinha de vocês, fez os reportes alugarem outro apartamento aí, pra quem acompanha essa odisseia que foi dos reporters, ou qualquer outra parte do relatório, se ficar pensando. Fizemos nosso trabalho, então a gente agradece por terem escutado e gostarem. Só rapidinho, só relembrar, vocês conferirem lá no linktr.ee/relatório SP, tem os links das nossas redes sociais, lá o Twitter e o Instagram, a Twitch, se quiserem acompanhar a gravação ao vivo do relatório, o Discord, pra entrar pra comunidade, conhecer o pessoal, o TikTok e o Apoia-se, tá lá tudo certinho. Entrem lá, confiram e sigam pra ajudar a gente lá. Pelo menos seguir nas redes sociais ajuda muito a gente. No mais, agradeço o pessoal aí que tava ao vivo. Muito obrigado, galera, que tava aí assistindo, acompanhando com a gente, comentando. Divertido. E claro, obrigado aí, Marcos, Caio, Nilson e Mauri, pela conversa. É sempre um prazer.
A gente que agradece.
A gente que agradece.
Cara maluco, ele aparece só pra dar tchau, velho. Que loucura.
É isso, né, mano? Acho que é só, vemos vocês. Esperamos que semana que vem. Próximo. E eu acho que só. Até a próxima, galera.
Os ouvintes verão esse cenário patético e perderão as esperanças. Vocês, heróis, não conseguiram pensar num tchau!